Estamos aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Entramos na nossa segunda temporada e hoje estamos realizando o nosso quarto episódio. Para quem nos acompanha, os nossos ouvintes, a nossa primeira temporada foi recheada de informações. 40 episódios. Quem ainda não assistiu e quer maratonar, é só entrar aqui no nosso podcast. O meu nome é Paula Alves, eu sou psicóloga da ONG Eu Psico, atualmente estou como presidente da ONG e vou estar aqui hoje com a psicóloga Elisângela Barbosa para falar sobre o tema ataques nas escolas. Precisamos falar com responsabilidade sobre o tema. Não tem como não falarmos sobre essa temática. Elisângela Barbosa é a nossa psicóloga que estará dividindo conosco um pouco dessa reflexão. Além de psicóloga infantil, ela também trabalha com adolescentes e é orientadora parental. Convidamos então a Elisângela para o nosso bate-papo.
E para entrar conosco a Elisângela Barbosa. Eli, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão e o que te mobilizou estar aqui comigo hoje para falar desse tema.
Oi, Paula. Olá, pessoal. Paula, que semana difícil, não é?
Muito.
Muito, né? Bom, eu quero começar já pedindo desculpa porque eu estou tossindo e estou rouca, mas eu vejo que esse assunto é tão importante e que vale a pena forçar um pouquinho, mesmo tossindo, e trazer e falar sobre isso, porque é urgente, como você disse, né? Precisamos falar isso de uma forma urgente, de uma forma muito responsável. Eu como psicóloga, e eu tenho um contato com a comunidade escolar, né? Estou sempre muito presente, né? Então, eu falo muito com mulheres, e na sua maioria essas mulheres são mães, e atendo crianças e adolescentes também. Eu tenho um grupo de mães na qual eu faço atendimentos, e dentro desse grupo de mães existem muitas professoras. Então, essa comunidade escolar, eu estou sempre muito perto. E, além de tudo, eu também sou mãe. Então, eu senti o que é estar nessa comunidade e de pensar como mãe. Então, isso também me impactou. Eu vi nos grupos de mães que eu participo como isso mobilizou, como tinha mães que estavam extremamente assustadas, apavoradas, e algumas, né, algumas, eu falo mães porque eu acabo falando mais com mães, mas assim, mães e pais, né, e como todos estavam muito apavorados com tudo isso, né? Então, já que é um tema que eu acredito que a psicologia pode ajudar, né, quando se fala desse desconforto, desse medo, desse desamparo, a psicologia pode ajudar. E outra coisa, eu acredito que quando a sociedade está vivendo um momento tão difícil, cada um de nós precisa fazer a nossa parte, precisa achar um meio para ajudar. E aí foi o meu meio, né? Assim, eu quero ajudar. Eu como psicólogo, eu tenho os meus meios para me acalmar, para me deixar mais tranquila, para desviar o foco, né? E eu falei assim, eu preciso falar isso com as outras pessoas, eu preciso ajudar. Então, o e-book que eu criei essa semana, né? Eu nem chamo de e-book, na verdade é um material, umas páginas de orientação para ajudar, né? Eu acho que todo mundo precisa fazer alguma coisa para ajudar, para sair desse momento de desespero e trazer um direcionamento.
Eli, você colocou muito bem, né? Não tem como a gente, de alguma forma, nos adaptar, porque além de profissional, somos mãe também, né? Eu também sou mãe, e a gente está o tempo todo em contato. Então, assim como te mobilizou, também te mobilizou, assim que eu li o teu material, assim que eu comecei a contar, como responsável por uma ONG, como eu estou, né? Nessa liderança dessa ONG, a gente está o tempo todo diante de situações impactantes. E essa situação, né, é uma situação que impactou e está vindo muito para o consultório nessas duas últimas semanas, né? As crianças com medo, os pais com medo, os professores, porque nós atendemos muitos professores, né? E, consequentemente, não tinha como eu, psico, né, ficar com os braços cruzados frente a isso, não tinha como a gente ficar quieto, né? Então, na hora que você mandou o material, vamos falar sobre isso, porque a gente precisa dar um olhar técnico para tudo isso que está acontecendo. E também, eu acho que mais do que isso, é criar um espaço para que nós também, profissionais, possamos elaborar. Porque eu falo que não é porque eu sou profissional da área da psicologia, ele é profissional da área da psicologia, que nós, de alguma forma, sabemos lidar com tudo.
Sim.
Então, quando a coisa bate, né, que a gente fala, opa, então também é um bom podcast como esse, da gente trazer para os nossos profissionais, né, seja do Eupsico ou de fora dele, para olhar, né? Tá na nossa sala, tá na nossa clínica, tá no nosso dia a dia essa demanda. Como eu abordo? Como eu falo? Que ferramenta eu trago? Que olhar que eu trago para tudo isso? Essas semanas, né, nessas últimas semanas, eu tive crianças falando comigo no meu consultório. Mas, Paula, eu tô com medo de ir pra escola, não sei como falo isso pro meu pai. Eu tive uma tia que eu tive que atender de emergência com crise de ansiedade, né? Na hora que eu fui olhar o motivo da crise, o desencadeador naquela crise foi ter dois sobrinhos indo para uma escola onde tinha lá informações que sofreram um ataque. Eu peguei um profissional que ele é da área, né, da área escolar, ele é um
segurança.
E ele teve que estar no posto de trabalho dele, e era o poupa-tempo, ir para a escola, fazer a ronda, e ali também se preparar o que fazer. Eu tive o próprio professor, uma professora minha falando, as minhas crianças estão em pânico, e eu tenho que passar para elas segurança, mas eu também estou em pânico.
Sim.
Então, assim, em duas semanas, assim como você teve ali no seu grupo de mãe, falando, eu tive também clínica. E assim como eu tive, eu imagino que vários profissionais da psicologia têm. E o que falar sobre isso? Né? O que dizer para essa mãe, para esse professor, para esse escolar, para essa criança, para esse adolescente? E aí aqui tem, sim, algo a ser dito. Tem como a gente acolher da melhor forma. E aí, eu queria que você começasse até falando, fazendo trazendo um aspecto que eu acho que é de extrema importância, que você traz no seu texto, que é sobre a segurança. O quanto olhar para esse ponto segurança é de extrema importância, porque agora nós estamos num momento de tanta insegurança, que não tem,
sim,
como a gente não fazer essa postura técnica para entrar no tema. Você pode trazer um pouquinho para nós?
Posso, sim, Paula. Quando eu comecei a pensar, né, no que está acontecendo, e ouvindo, né, as mães que estão na escola da minha filha e outras mães, eu fiquei pensando, gente, por que que esse assunto mobiliza tanto, né? Por que que está tudo isso, né? Assim, pensar de uma maneira profunda mesmo. E eu fui percebendo que, assim, a segurança, ela é algo primordial para o ser humano. Você se lembra, Paula, na faculdade a gente viu sobre pirâmides de Maslow?
Sim.
Né? Maslow fala sobre as 5 necessidades básicas do ser humano. Então, na base da pirâmide de Maslow está as necessidades fisiológicas. Então, o comer, o dormir, o ir ao banheiro, beber água, né? São as necessidades fisiológicas. Então, quando essas necessidades estão supridas, a gente pode pensar na próxima necessidade, que é a necessidade de segurança. Olha como ela é importante. Então, sim, sentir seguro, ele vem logo depois da nossa necessidade de comer, né? Necessidade de saber que a gente tem um alimento para comer, né? Então, os ataques, as ameaças, isso tudo mexeu na nossa necessidade de sentir seguro. Então, isso já traz um grande impacto e uma mobilização social. O segundo item que deixa isso exponencia ainda mais é que não é essa insegurança, ela não é contra nós, adultos. né? Quando aqui, eu lembro que eu já passei por situações assim, ah, vai ter greve de ônibus, greve de metrô, ah, está tendo um protesto em tal lugar, isso é no caminho do trabalho, eu fui. Eu tenho certeza que muitos pais aqui vão. Ah, eu sei que vai ter, mas qualquer coisa eu corro, qualquer coisa eu pego outra linha, eu passo pela outra rua. A gente enfrenta, sabendo que ainda tem um perigo no caminho, né, que mexe com a nossa segurança, a gente enfrenta. Mas quando fala que está pondo em risco os nossos filhos, aí não dá, né? Aí mexe com o nosso lado mais instintivo, né? Aquele lado mãe de proteger a prole mesmo, né? Então, eu vi homens e mulheres que se tornaram assim, extremamente protetores, né? E falando às vezes de um discurso até ainda violento para proteger os seus filhos, né? E eu não entendo, né? Porque desperta na gente um lado até agressivo, um lado nosso, um lado bicho mesmo, para proteger os filhos. Por isso que esses fatos, né? Esses acontecimentos mexeram tanto com a gente, porque mexe nessa questão da segurança e da segurança dos nossos filhos. E aí é algo que é muito difícil, né? É muito difícil de lidar porque mexe com o nosso lado instintivo. Mas mesmo assim, mesmo mexendo, eu acho que isso é importante a gente ter conhecimento para a gente entender, olha, por isso que eu estou assim, né? Por isso que isso está me tirando do eixo. Então, e o que que eu vou fazer? Porque a gente precisa, nós os adultos, precisamos ter inteligência emocional para poder lidar com isso. Porque não estamos respondendo só pela gente. A gente está respondendo pelos nossos filhos. É, e aqui eu me coloco também como mãe, né? Porque eu vou falando, nossos filhos, né? A gente precisa achar esse norte, achar um equilíbrio para poder passar calma, passar direção para os nossos, né? Que as crianças, adolescentes, eles olham para a gente e tem a gente como porto. Então, se olha para o meu rosto e me vê desesperada, a minha filha sabe que é uma situação muito difícil. Se ela olha para o meu rosto e me vê com o rosto, um semblante mais calmo, ela sabe assim, não, a mamãe tá calma, então tá tudo bem. Tô caminhando, né?
Sim,
Tô
é.
caminhando.
Eu acho ali que você trouxe um ponto que é fundamental, que é essa questão instintiva, né? Natural, normal, né? Que acione no meio dessa insegurança toda, gatilhos em nós, né? E vai levarmos para esse lado mais instintivo. Você colocou muito bem, faz parte da espécie humana, né? Para que a gente seja a nossa prole. Mas eu acho que o outro ponto que também você colocou muito bem, vale a pena a gente refletir aqui, é como a gente sair desse lugar instintivo, né, para ir para um lugar mais de inteligência emocional, né? Como a gente conseguir, já que somos adultos? Isso não quer dizer que por sermos adultos daremos conta de tudo, mas é estudando, é lendo, é pedindo ajuda, é se apoiando, é criando redes de apoio que a gente vai, né, passar aí um pouco mais por essas situações e ficarmos um pouco melhor, né, para poder dar essa segurança para os nossos filhos. E aqui eu fiquei pensando, quando você falou desse aspecto impulsivo, né, instintivo, o quanto surgem comportamentos violentos, né? Porque é normal, né? Instintivamente eu quero defender, eu vou defender com unhas e dentes, né? Tem até essa frase, unhas e dentes. Isso quer dizer o quê? Vou usar todas as estratégias que eu tenho. E quantas vezes a gente faz com esse impulso, né? Com essa coisa mais instintiva, a gente não toma cuidado e fala isso na frente dos nossos filhos, né? Se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu esganava. Se eu pudesse, eu ia para cima, né? Com uma fúria mesmo, né? Só que a gente esquece que essa fúria, às vezes, a gente está tendo no fre na frente de uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, na frente do nosso adolescente, que também está apavorado, né? A gente também tem um outro polo, né? Você vai ter esse que vai com essa fúria mais impulsiva, como a gente vai ter aquele também, pais, né? Que vão ficar mais omissos diante disso. Não, não vamos olhar para isso. Não, não tem problema nenhum, não existe nada. E aí a criança quer falar, o adolescente quer falar, e eles não querem falar, não quero falar sobre isso, é besteira, né?
Isso não é coisa então, de criança.
Isso, e também tem isso, né, Eli? Porque por um lado a gente fala, nossa, vem esse movimento instintivo, mas nós não somos iguais, nós somos diferentes, e dentro da nossa singularidade, talvez respondamos diferentes.
Sim.
Respondamos instintivamente, respondamos de uma forma mais omissa. Tem alguns que vão entrar na linha de, ah, agora eu vou ser o defensor e vou começar a encontrar qualquer possibilidade de minimizar o risco. Só que começa a coisa de minimizar o risco, mandando vídeos, né, de pessoas que, ah, ali falaram que vai atacar. Aí o outro ponto também tem risco. Começa a propagar informações de uma forma de querer ajudar, de querer minimizar o problema. Por outro lado, surge um outro problema, porque, né, nessa coisa mais instintiva, a gente não avalia com tanto cuidado, a gente acaba passando fake news. Acho que diante de tudo isso, é a gente entender que faz parte a gente sentir tudo isso, que faz parte a gente ir para todas essas regiões. O que precisamos é sentir para tomar as atitudes mais, menos impulsivas e mais racionais.
Sim.
Negar, eu acho que não dá. Então, Elisângela, eu queria que você falasse, né, para os nossos ouvintes aqui, qual é a melhor forma de falar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes?
Olha, Paula, a gente precisa dividir isso mesmo, né, entre crianças e adolescentes, né, porque cada um vai ter um comportamento. Então, as crianças, eu acredito que até 7, 8, né, 9 anos, se a criança não sabe da informação, né, a gente deve proteger dela disso. Porque não, se é um assunto difícil para nós adultos, imagina para a criança. Né? Então, devemos proteger as crianças desse assunto. Toma cuidado com o que assiste na TV, com o que está nas redes sociais, com as conversas, né? Às vezes os adultos conversam um com o outro ali e falam, ah, não, ela tá assistindo TV, não tá prestando atenção. E não é bem isso, né? As crianças prestam atenção, sim. Então, evitar essas conversas perto das crianças. É, mas se por acaso a criança já sabe, né? Acabou ouvindo na escola, com outro amiguinho, acabou vendo alguma coisa. Então, é abrir espaço para essa criança falar. A criança geralmente vai perguntar. Ai, mãe, eu vi um negócio. Mãe, é verdade o que está acontecendo, né? Ó, pai, é verdade. Com que essa criança se sente segura, ela vai perguntar. E aí, nós adultos precisamos saber falar com essa criança, que é, não mentir. Não está acontecendo nada. Não, isso não é coisa de adulto. Não se preocupa. Não, isso não adianta. Porque a criança está lá. Ela que está na escola. É ela que vai. Então, precisa olhar para essa criança e tirar as dúvidas dela. Se for preciso, né? Afirma, olha, filho, é verdade. Tem uma pessoa, um homem mau, entrou numa escola, machucou crianças. Ou fala a verdade, filho, olha, tive um menino que ficou muito nervoso e machucou a professora. Então, assim, fala, mas não dá detalhes. A gente fala, olha, estava com tal arma, fez quantos feridos, tantos morreram. Isso não é detalhe para a criança, né? O que você pode fazer é isso, fala que de fato aconteceu, mas que ela não precisa se preocupar, porque todos os adultos estão pensando na melhor forma de deixar a escola muito segura, para que não aconteça isso na escola dela, né? Porque de fato está todo mundo, essa semana foi a semana que todas as escolas tiveram que pensar em segurança, né? Todos os pais foram pensar em segurança e dividir isso com a escola, então realmente todos os adultos estão pensando nisso. E quando se trata de adolescente, pré-adolescente e adolescente, fala aí, eles podem perguntar, mas tem adolescente que pode ficar quieto, né? Ouvir e ficar quieto, não falar nada. E aí, vários pais perguntarem. Chegar no adolescente, meu filho, eu fiquei sabendo que estão nas escolas, estão falando muito sobre os ataques, tem muitas ameaças, né? Você ouviu alguma coisa, né? E principalmente perguntar, como você está com isso? Acho que essa é a pergunta-chave que precisa ser feita para o adolescente. Como que você está com isso?
Porque eu fiquei pensando, Eli.
Pode,
né? Ele não falou nada. Ele não disse, né? Eu achei estranho, porque não é perfil dele. Ele tem um perfil muito ativo, falante. E aí eu... Ontem mesmo eu perguntei, filho, como que tá? Esse assunto tá sendo falado na tua escola? Você quer falar sobre isso? É, como os seus amigos estão falando sobre isso? É interessante o que você tá falando, né? Porque às vezes a gente pode ficar assim, ah, não tá falando, deixa ficar quieto, né? Óbvio, a criança é um outro tipo de abordagem que você já disse, né? Tua
abordagem,
né? Mas é importante pra você. E aí,
sim,
pode não ampliar, mas ele, eu acho que ele tem espaço, que ele falou, opa, minha mãe perguntou, eu acho que eu posso falar, né, em um momento que eu quiser, acho que isso é muito bom.
Sim, o adolescente precisa saber que ele tem esse espaço, né, de fala. Então, o adolescente, ele pode, a partir dessa fala dos pais, está falhando de novo?
Tá,
a partir dessa... Ah, tá bom. Então, a partir dessa fala dos pais, o adolescente, tem adolescente que vai falar assim, nossa, né? Vai falar, eu ouvi, eu tô com medo, tô preocupado, pode chorar, né? E aí os pais acordam isso, né? Ó, filho, eu entendo, é de ficar preocupado mesmo, né? E aí falou, olha, eu também estou, né? Divide com o adolescente que você também está, mas divide também as ações que você tá tomando. Ele falou, olha, eu conversei com a escola tá fazendo isso, a gente vai fazer isso. Então, dá para esse adolescente esse concreto, assim, olha, eu também estou com medo, eu também estou preocupada, valida esse sentimento dele, porque assim, eu sei que é isso, eu sei que você está sentindo isso, mas nós estamos fazendo isso, isso e isso. É, isso faz um conforto, um acolhe, né? Traz um norte para esse adolescente e ensina muita coisa, né? Ensina para ele que, olha, diante de uma preocupação, a gente vai buscar uma solução. Agora, tem adolescentes também, Paula, que pode olhar diante da fala dos pais e falar assim, não, você não é uma besteira, estão fazendo coisa demais. Mas isso pode também ser uma defesa, né? Então, aí você fala pro seu filho, filha, tá bom que você tá tranquilo, né? Que você tá tranquila, mas assim, se quiser conversar, tô aqui, né? Então, me chama para conversar, deixa o espaço aberto. Né, deixa o espaço aberto, porque se precisar, como você disse, você sabe que tá lá.
Sim.
Né? E outra coisa interessante, Paulo, que eu acho que é importante trazer para os pais, é perceber os sintomas. Porque, assim, às vezes a criança não fala para os pais, às vezes a criança não sabe se pode perguntar ou não, ou até já falou alguma coisa, mas não foi o suficiente, e aí começam os sintomas. Então, é importante que os pais comecem a perceber, né? Tanto em crianças como em adolescentes, né? Percebe mais irritado, uma criança que fica mais medrosa dentro de casa, né? Porque tem criança, a fase dos 5, 6 anos, criança volta a ter muito medo de escuro, de um cômodo para o outro, às vezes, né? Mas percebeu que está demais, né? Tem medo de dormir sozinho, passou a ter mais pesadelo. A enurese noturna, principalmente em crianças, né? Criança que já não faz mais xixi na cama, voltar a fazer xixi na cama. Então, sintomas que a gente fala psicossomáticos, né? Aquela dor de barriga que não se explica, não comeu nada diferente, não tem nada diferente. É a dor de cabeça, é a dor de estômago. Então, todas essas dores que aparecem de repente, não tem nenhuma causa biológica que explique, podem ser emocionais. Então, precisa olhar para essa criança também. Assim como o adolescente, né? O adolescente às vezes tem tudo isso, tem esses sintomas físicos, né? E podem ter crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade é algo que tem aumentado muito desde que voltamos para as escolas depois da pandemia, e agora vai ser mais um motivo, é só mais um motivo para ter uma crise de ansiedade. Então precisa ficar atento aos sintomas além da fala.
Você trouxe, né, a ansiedade como um ponto de atenção, né? E lembra que eu falei no início, atendi uma tia que estava com crise de ansiedade, tá a consulta, e quando nós fomos olhar, né, o que desencadeou era o medo, né? Que os seus queridos ali, né, os seus sobrinhos estavam numa escola onde ela tinha recebido ali o informativo que a escola sofreria um ataque. Então é isso, né? A gente ficar atento ao verbal e ao não verbal. Acho que é de extrema importância.
Sim.
E aí, Lili, até para fazer uma reflexão, faz até parte do tema, né? Que a gente colocou ataque nas escolas, mas precisamos falar do tema com responsabilidade, né? Que é um outro ponto que eu gostaria de pensar aqui. Porque que eventos como esse estimula outros eventos,
sim, né,
como esses? Muitas vezes, né, as pessoas que estão envolvidas, né, acaba dando muita ênfase às divulgações sensacionalistas, né, divulgando em meios de comunicação de forma mais torta, né, e a gente tem que ficar muito atento. A gente não pode, né, ficar falando no total de pessoas. Você já colocou a forma que foi a agressão, né? Muitas vezes a gente vê na mídia escutar a vida, né, do agressor, e muitas vezes, né, naquela história, dá muita ênfase a essa história de vida, né? Uhum. Começa a se mostrar muitas fotos, né? Do que foi da escola, do local, das crianças. Óbvio que eles não mostram a imagem das crianças, põe lá a carinha, né? Uma coisinha para borrar, mas fica falando coisa muito palco que a gente fala, né? Dando muita ênfase a tudo isso. E aí, ele me faz pensar, né, que existe um porquê. É porque que acontecem novas agressões logo após uma agressão tão grave como a gente teve aí recentemente. Por quê? Porque essa forma de divulgar, essa forma de expressar, muitas vezes faz acionar em nós o efeito manada, né?
Sim.
O que é esse efeito manada? É um fotografia social usa muito, que é um termo, essa tendência das pessoas seguirem um combo,
a opinião da maioria,
né? Mesmo que muitas vezes ela
um pouquinho, ela fala, nossa,
isso não é o que eu acredito, isso não é, não está de acordo com os meus valores. Mas quando a gente entra nessa coisa de vamos lá, a mesma energia, aquele ambiente coletivo vai levar a todos nós a esse efeito manada, né? Que a gente não avaliar os fatos. A gente tem gente acreditando isso. Então, também vai acontecer hoje, de coisas que aconteceram há anos atrás, né?
Sim.
É de coisas que nem aconteceram no país, aconteceram fora do país, mas tá todo mundo jogando essa. Tem um problema. E quantas vezes a gente está gerando, no meio dessas informações sensacionalistas, esse comportamento e essa energia, esse efeito manada, que faz com que nós estejamos aí mais suscetíveis que outros casos aconteçam. Por quê, né? A gente não pode aqui, de forma alguma, eu penso, né, Eli? Eu acho que você também depois pode até trazer isso, que a gente não pode criar um perfil do agressor. Mas a gente sabe ver as pessoas e que ter aí um holofote, que ter um palco, né? Muitas vezes faz com que esse agressor se sinta num lugar confortável. Opa, tô sendo visto. E outras pessoas que estavam ali com suas questões, com seu bem, né? Ali, opa, não fez, eu posso também. Se ele está tendo um forte, eu posso também ter, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado.
Sim.
Existe até estudos, né, que falam de auto-excitação, né? Quando a gente se fala muito, existe uma auto-excitação, né? Eu estava lendo, até depois eu vou procurar a fonte para eu colocar aqui quando a gente fechar o podcast, de que depois, né, de ter uma situação como essa, grave como essa, nos 13 próximos dias, de ter outros ataques, principalmente se a gente continuar com esse excesso de mídia, com esse excesso de informação. Então, eu trago para nós pensarmos o que, que eu quero, né, para fazer o movimento que é o mais importante, de minimizar o efeito. É o de fazer o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Buscar ouvir. Se a gente está diante, próximo de uma pessoa que sofreu uma agressão como essa, dar a nossa escuta e a nossa acolhimento, e não o nosso julgamento, e muito menos o foco no culpado. Porque esse é o grande papel. Mas acolhimento, para escuta, para suporte e menos para julgamento e menos para ocupar. O que você acha sobre isso? O que você gostaria de trazer como fala de acolhimento até para os professores, né? Que a gente está aqui também. Então, como eu disse lá, a minha professora que eu atendi falando, eu estou com tanto medo quanto os meus, as minhas crianças.
Sim. Você trouxe agora assuntos bastante importantes, né? Essa questão do perfil do agressor, né? Tem muita gente falando, ele tinha um perfil, fulano não tinha perfil, né? E eu acho isso extremamente perigoso, porque quando fala disso, né? A gente fala, pessoas que se comportam assim, ou que tem o corpo assim, assado, são perfis de pessoas agressivas. A gente marca pessoas assim, né? Marca a pessoa como agressiva e aí a gente se descuida de outros. Né? Então, não é perfil que precisa ser olhado. É preciso um cuidado geral. Né? Eu acredito que as coisas que aconteceram nos últimos dias, existem questões que estão muito mais profundas. Né? O ataque, ele é uma consequência. Existem coisas muito mais profundas que estão acontecendo. Realmente, a nossa sociedade precisa começar a aprender a olhar uma situação e assim, não olhar o erro, mas buscar a solução. A gente precisa fazer isso, a gente fica olhando só o erro, aí coloca a falta da pessoa, faz tudo isso que você está trazendo, né? Isso dá muito crédito. Então, um dos ataques, né, o que se fala foi um desafio, né, um desafio de jogos eletrônicos. Então, quando essa pessoa vai para a mídia, ela conseguiu o que ela queria. Né? Não conseguiu fama, conseguiu olhar, a gente precisa cortar isso, né? Agir com sabedoria, né? Hoje já começa a se falar, né, em planos, projetos para isso. Apesar de ser uma semana de muito difícil, Paula, eu vi que foi uma semana de descobertas. Eu vi que foi uma semana onde pais e mães foram conversar com seus filhos, né? Talvez conversas que não tinham muito tempo. Sentaram para olhar o filho e falar assim, como é que você tá? Né? Coisa que não acontecia há muito tempo. Eu vi pais e mães olhando bolsas de filhos. Eu vi pais e mães olhando, prestando atenção, qual era o grupo do WhatsApp que o filho estava, qual é o jogo que o filho está jogando. Né? Teve pais e mães que descobriram coisas muito tristes nesse período, né? Porque olharam e falaram assim, nossa, como que meu filho e minha filha está fazendo isso, se não é isso que eu ensino em casa. Mas tudo é tempo, né? É tempo de olhar, de conversar com o filho, de trazer para a rota de novo, né? De trazer isso para os valores e para as crenças da família. Então, eu vi essa semana homens e mulheres falando isso e eu falei, olha, que importante, estão olhando, né? Ainda sobre esse de olhar a bolsa, eu quero aproveitar o espaço, Paula, e reforçar isso, né, de que os pais e as mães olhem as bolsas dos filhos. Isso foi um pedido de uma professora que me procurou. Por quê? Porque como está todo mundo assustado, com medo, tem crianças e adolescentes levando objetos para se defender. Então estão levando, né, tesouro ou alguma outra coisa para se defender para a escola, porque se acontecer alguma coisa, tem como se defender. Só que a gente sabe o perigo que é. Tá todo mundo emocionalmente abalado e com algo que pode machucar nas mãos. Né? Então, olhem seus filhos, porque esse vai ser o motivo de eu falar, filho, por que isso? E aí vai dar espaço para esse filho poder falar dessa angústia e deste medo. Né? Já fica aí o meu esse pedido de uma professora e repassando para vocês. Né? E um outro olhar importante, Paula, que eu quero deixar, é que assim, alguns casos de ataques sempre vêm falando assim, olha, eram jovens que sofriam bullying, né? E eu acho importante trazer esse adendo sobre o bullying. Claro que eu acho que falar do bullying, ele rende um podcast, uma palestra, uma mentoria, um workshop, sim, né? Mas fazer esse adendo porque existe um modo operante, ele não é um perfil, mas uma forma de comportamento que é muito comum de quem sofre bullying, que é alguém muito quieto. O bullying, ele machuca, ele afeta diretamente o valor dessa pessoa, o alto valor. Então, ela se, a pessoa que sofre bullying, ela se acha com tanto menos valia que ela não tem força de pedir ajuda, né? De falar. Olha, ela às vezes acha que se for falar para os pais pedir ajuda, vai falar que os pais vão responder no sentido, sabe, você não fez nada, né? Você não sabe fazer nada, você fica quieto. Sim. E aí vai se escondendo, né? É, vai ficando quieto, vai se machucando ali dentro, né? Só que vai tendo algumas ações, né? Como eu estava falando, né? Tudo aquilo que a gente não fala, ele vem um sintoma, vai ter uns sintomas de pedido de ajuda, né? Um adoecimento que não se explica, uma irritabilidade dentro de casa, às vezes uma explosão, né? Um jovem se explode do nada. E aí são sintomas, o que está acontecendo? Até que chega a esse momento. Então, imagina um jovem, né, que está nessa vivência e começa a ouvir esse monte de coisa que está acontecendo, toda essa mídia dando palco para essas situações que estão acontecendo, e pode sim passar na cabeça de, olha, é uma forma de eu de olharem para mim, né? É uma forma de olharem para mim. Não estou justificando, né? Isso não é um comportamento, então porque o jovem sofria bullying, tudo bem fazer isso, não. Não estou justificando isso, mas estou alertando porque para dizer que existe uma necessidade, e uma necessidade urgente da gente ensinar os jovens, e talvez até nós mesmos, né? Tem alguns pais que precisam passar pela essa alfabetização emocional. Aprender o que eu estou sentindo e como que eu vou expressar isso de uma forma saudável, né? Todos os sentimentos podem ser expressos de forma saudável. Até mesmo a raiva, ela pode ser expressa de forma saudável. E é urgente isso. Ensinar o adolescente, a criança, e às vezes até mesmo os pais, a lidar com sentimentos e expressar isso de forma saudável, é urgente. A gente precisa correr com isso, precisamos aprender. E para as famílias, né, que já estão percebendo que, olha, Elisângela já tem sintomas, meu filho está ansioso, não, apesar de toda a conversa, ele não quer ir para a escola, precisa procurar ajuda, sim, né, ajuda profissional, procura um psicólogo, né, um psicólogo que atende criança, um psicólogo que atende adolescente, tem os psicólogos particulares, os convênios médicos têm também psicólogos, diante de crise, né? Crise de ansiedade que você percebe que não passa, existe um sofrimento, pode levar no pronto-socorro também, né? Procurar bons profissionais é importante, ou até mesmo, para Elisângela, eu acho que tem um sofrimento, mas eu não consigo acessar meu filho, ele não fala. Procura você, né? Procura pai, mãe, não, vim procurar um psicólogo para saber como é que eu vou ajudar meu filho, né? É possível fazer isso também, né? Para que tenha esse olhar, tenha esse acolhimento neste momento.
Eli, você trouxe uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre reforçar. Olhe para as necessidades dos seus filhos, né? Olhe para as suas necessidades também. A gente não precisa ser super pais. É, a gente não precisa dar conta de tudo. Quando eu não der
nem
conta,
dá,
né? Tem que procurar ajuda profissional. Existem profissionais para isso. Professores, vocês também não precisam dar conta de tudo. Se está difícil dentro da sala de aula, eu também estou com medo. Tem a coordenação pedagógica, tem a diretora, tem, né? Vamos nos unir e pensar juntos, vamos criar rodas de conversa para falar sobre, vão pedir para a escola trazer um profissional da área da saúde mental para fazer essa roda de conversa, para mediar, mas a gente não precisa, tem que dar conta de tudo. Eu acho que isso já para a nossa reta final, até porque, né? Acho que a gente trouxe várias coisinhas aí para refletir, mas muito a se falar, né? Mas indo para a nossa reta final, a gente queria muito estar aqui para falar de prevenção e não fato em si, né? Infelizmente, já houve o fato, já houve a dor, né? E agora a gente está tentando amparar toda a dor diante de um fato tão agressivo que nós vivemos. Mas o que podemos fazer como preventivo. Nós somos uma sociedade muito agressiva, né? Muito agressiva, onde a gente tem muitas crianças violentadas, tem muitas pessoas que são mortas, muitas mulheres mortas, tem muita coisa pesada, né? Isso só me faz pensar, Eli, que a gente tem que atuar no preventivo. Então, assim, eu não preciso esperar o sofrimento do meu filho, ele não está conseguindo mais ir para a escola, ele está tendo um ataque. Eu não preciso esperar ter uma crise muito grande dentro da minha escola, né? Eu posso trazer rodas de reflexão, eu posso trazer rodas de conversa, eu posso trazer palestrantes, os pais podem, né, estudar um pouco mais, buscar profissionais. Então, a gente tem que fazer ações preventivas, né? Não é só ações de, óbvio, diante do problema, a gente tem que buscar resolver o problema. Mas fazer trabalhos preventivos, eles estão bem quando ela fala, poxa, foi uma semana de muita dor, mas foi muitas semanas de descoberta. Quantos descobriram coisas, quantos profissionais, até nós enquanto sociedade, né? Quantas brechas que tinha, né? E nós não fechávamos essas brechas para olhar para a segurança da escola, para olhar para a segurança dos nossos filhos, para olhar para a segurança dos nossos professores, né? Tanto que, não sei se vai sair, mas eu tô ouvindo falar aí que estão pensando em pôr psicólogos dentro das escolas, né? A gente já pediu há quantos anos a gente vem pedindo.
Pois é.
E parece que vai sair alguma coisa, né? Então, assim, vamos tentar olhar as descobertas. Os problemas reais, elas existem, é fato, a gente está sofrendo sobre, mas tem descobertas, tem oportunidades. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Esse aprendizado. O Eu Psico está aqui, né? A ONG Eu Psico, onde eu atendo, onde a Elisângela atende também. A gente tem esse projeto mental à população vulnerável. Então, se você, né, não tem condições de ir para o particular da Elisângela, para ir para o particular da Paula, mas precisa, tanto quanto aquele que tem condições, entre em contato, vai ser avaliado, vai ser feito de uma forma mais acessível para que você chegue à saúde mental de alguma forma, né? Paula, eu acho que eu preciso, né, de mais informação sobre o tema. Queria levar isso para minhas escolas, para minha escola, queria levar para minha comunidade. Também o senhor meu psico, que a gente pode, né, fazer uma live, fazer uma palestra. Acho que a gente agora é o momento de nos unir, né, para que nós possamos chegar no objetivo. Tem saída, tem saída. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final, né, para a gente fechar esse podcast.
Bom, eu quero agradecer o espaço, né, agradecer por poder falar. Eu acho que esse momento é o momento que a gente precisa pôr isso para fora e pôr para fora sempre com muita responsabilidade. Quando eu fiz o material, a ideia realmente era ajudar, como eu disse para você, neste momento que a sociedade passa por um momento difícil, eu acredito que cada profissional pode contribuir com alguma coisa e é hora da gente se colocar, porque nós somos um número muito maior fazendo bem do que aqueles que estão fazendo mal. Só que a gente precisa se movimentar, né? Precisa colocar isso à disposição da sociedade. Eu estou à disposição, se alguém quiser conversar, como você disse, quiser levar isso para a sua escola, para a sua comunidade. Essa semana eu estou me reunindo com um grupo de profissionais e estamos montando uma palestra para o adolescente, para uma palestra que seja, que possa levar informações, que possa acolher. Estamos aí com 15 profissionais de várias áreas. Acredito que vai sair algo muito bom para poder... E a ideia é essa, é ajudar, né? Levar informação. É urgente psicólogo na escola, é urgente falar de sentimento, de emoção, de saber acolher. E eu quero dizer para todos que estão ouvindo que, assim, estamos todos juntos, né? Eu postei essa semana nas redes sociais, teve um dia que eu não consegui levar minha filha para a escola, porque eu estava extremamente angustiada, e fiz questão de postar, porque eu sabia que eu ia acolher outras mães, e teve um monte de mãe que falou assim, eu também. Que bom ouvir que você também não conseguiu, né? Estamos passando por um momento difícil. Eu vejo que a infância, ela e adolescência é algo tão maravilhoso e está sendo atacado, mas que juntos a gente consegue. Contem comigo.
Obrigada, Elisângela. Queria agradecer pela sua disponibilidade, como você mesmo falou no início, mesmo rouca, mesmo, né, com a saúde
pós.
100%, né, uma pós-gripe, né? Mas você estava aqui, né? Você estava aqui doando um pouco do seu trabalho, então eu só tenho a agradecer. E dizer para todos vocês, nossos ouvintes, divulguem o podcast, mande para mais pessoas. É, tudo que nós pudermos, né, dar de positivo, de informação, a informação é a melhor arma para tudo. E vamos juntos parar o pânico, parar esse movimento sensacionalista, né? Vamos parar os grupos de WhatsApp que fica mandando, né, informações que são fake news. A gente precisa diminuir esse movimento aí de manada, esse movimento histérico, para fazer um movimento de acolhida. Vamos mandar informação, vamos mandar dados que vá acolher, fazer com que essa família, essa criança e essa sociedade seja um pouco mais acolhida. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso podcast Saúde Mental Importa-se. Obrigada e até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.